Em 2018, a Gallup entrevistou 80 líderes nos Estados Unidos e União Europeia, assim como 5.500 trabalhadores nas mesmas regiões, sobre suas experiências com agilidade nas empresas. E o que eles descobriram é que um em cada cinco funcionários, ou seja, 20%, concordavam plenamente com a afirmação: minha empresa cria um ambiente onde as pessoas podem tentar falhar e aprender com os erros. Ou seja, só 20%. E os resultados foram semelhantes nos Estados Unidos, onde 21% dos funcionários concordou plenamente, na Alemanha 20%, na França 22%. Esse número é um pouco mais próximo de um em cada quatro no Reino Unido e na Espanha, onde está em casa de 26%. Então, de fato, significa que os líderes e profissionais devem usar assim, a agilidade para reforçar o valor de que ela melhora produtos, bem como ideias, e à medida que o medo dos funcionários de cometer erros diminui, eles se tornarão mais ousados e menos passivos. Agora, em especial, dados da Alemanha em 2016 encontraram que funcionários que disseram que seus gerentes os tratam mais como parceiros do que subordinados, ou seja, gestores que evitam a liderança tradicional de comando e controle, expressaram suas preocupações de forma mais frequente com eles. E quando trabalhadores tratados como parceiros de gerentes tinham preocupações graves, 26% se abstiveram de expressar suas preocupações pelo menos uma vez, comparado com 47%, de fato, cujos chefes os tratam como subordinado. Então, o que isso significa? Que as pessoas falam mais de seus medos, preocupações e erros na medida que forem tratados de forma mais igual. A consequência disso é que a habilidade de compartilhar e comunicar erros na organização é um fator fundamental. E como isso funciona? Como fazer isso? Bom, este é justamente o tema do nosso episódio de hoje, do Metanoia Lab. Mas antes de adentrarmos no episódio, eu queria lembrar que aqui é o André Iorio, palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Eu hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura, e sou também autor de 4 livros, entre os quais o último, Meta Leadership. Também quero lembrar que esta quarta temporada é também um oferecimento da Oi Soluções, da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com um consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, onde você pode inclusive achar todas as transcrições desse podcast, ou pode me seguir pelo LinkedIn ou pelo Instagram, @artedepalestrar. E já entrando um pouco no tema de hoje, vamos começar ouvindo uma frase da Amy Edmondson. Ela é professora de Leadership da Harvard Business School e autora de muitos livros, entre os quais o mais recente The Right Kind of Wrong. E nessa próxima frase, ela nos fala sobre o que faz as pessoas se sentirem parte de um time, o que leva à importância de equipes que falem mais abertamente sobre erros. Ouça só.
But there's another barrier, right? There's another barrier, and you all know it. You wouldn't be in this room if you didn't know it. And to explain it, I'm going to quote from the movie The Paper Chase. This, by the way, is what Hollywood thinks a Harvard professor is supposed to look like. You be the judge. So the professor in this famous scene, he's welcoming the new 1L class, and he says, look to your left, look to your right. One of you won't be here next year. What message did they hear, right? It's me or you. For me to succeed, you must fail. Now, I don't think too many organizations welcome newcomers that way anymore, but still, many times people arrive with that message of scarcity anyway, right? It's me or you. It's awfully hard to team if you inadvertently see others as competitors. So we have to overcome that one as well. And when we do, the results can be awesome, right?
Mas existe uma barreira e todos vocês sabem disso. Vocês não estariam nessa sala se não soubessem. E para explicar isso, vou citar o filme The Paper Chase. Isto a propósito é o que o Hollywood pensa de como um professor de Harvard deve parecer. Julguem vocês. E o professor, nesta cena famosa, ele está dando boas-vindas à nova turma do primeiro ano e ele diz: olhe para a sua esquerda, olhe para a sua direita. Um de vocês não estará aqui no próximo ano. Que mensagem os alunos ouviram? É eu ou é você? Para eu ter sucesso, você deve falhar. Agora, eu não acho que muitas organizações recebam os novatos dessa maneira, mas ainda assim, muitas vezes as pessoas chegam com essa mensagem de escassez de qualquer forma. É eu ou você? É muito difícil trabalhar em equipe se você vê, de forma inadvertida, os outros como competidores. Então, você também tem que superar essa, e quando fazemos, os resultados podem ser incríveis. E o mundo onde gigantes de tecnologia correm o tempo todo atrás da próxima inovação e tentam cada um ultrapassar a outro, a Samsung Electronics, com sede na Coreia do Sul, se preparou alguns anos atrás para lançar o que prometia ser a joia da coroa de sua linha de smartphones, ou seja, o Galaxy Note 7. No verão de 2016, o Note 7 foi recebido com grande expectativa. Suas características inovadoras, design elegante e poderosa funcionalidade prometiam estabelecer novos padrões para o mercado de smartphones. A Samsung, impulsionada pelo desejo de liderar a indústria e superar seu rival mais formidável, a Apple, acelerou o desenvolvimento e a produção do dispositivo. Ou seja, uma corrida, né, atrás do tempo para poder competir. Porém, sob a superfície dessa história de sucesso aparente, uma tempestade estava se formando. A cultura corporativa da Samsung, marcada por uma hierarquia rígida e uma cultura do silêncio, onde a comunicação aberta era frequentemente desencorajada, começou a mostrar suas falhas. Neste ambiente, os sinais de alerta sobre a bateria do Note 7 não foram devidamente reconhecidos ou comunicados. Tinha alguns problemas aí, mas a pressão para inovar rapidamente, agravada pela competição feroz, contribuiu para essa tempestade perfeita de falhas no controle de qualidade e na comunicação, inclusive, dele. Então, pouco depois da sua chegada triunfal ao mercado, muito marketing, muito investimento em divulgação, o Galaxy Note 7 começou a mostrar seu lado sombrio. Relatos de unidades superaquecendo e, em alguns casos, pegando fogo, começaram a surgir. E esses incidentes não eram isolados, mas sim indicativos de um problema profundo e generalizado. O que deveria ser o ápice do sucesso da Samsung rapidamente se transformou num pesadelo de relações públicas e segurança do consumidor. Até a resposta inicial da Samsung foi um pouco vacilante. A cultura de empresa, que desencorajava a admissão de falhas e comunicação de problemas, atrasou a resposta eficaz e transparente. No entanto, à medida que os incidentes se tornavam impossíveis de ignorar, a empresa foi forçada a agir. Em uma decisão sem precedentes, a Samsung anunciou o recall global do Galaxy Note 7, um movimento que custou à empresa 6,2 bilhões de dólares e manchou a sua reputação. Agora, quando os funcionários sabem que algo está errado, mas não dizem nada, as empresas vão sofrer. Especialistas da indústria questionaram, ou diretamente até culparam, a cultura do silêncio da Samsung pelo problema, acreditando que esse erro, muito caro, poderia ter sido evitado se os funcionários tivessem chamado a atenção para os problemas de design e os líderes tivessem, inclusive, ouvido isso. Isso realmente colocará em questão como eles comunicam problemas. Se a gestão está aberta a ouvir coisas da linha de frente, disse Willie Shi, professor da Harvard Business School, no The New York Times em 2017. Os problemas da Samsung não são exclusivos da Samsung, claro. Qualquer empresa com uma estrutura de gestão, de comando e controle pode condicionar os funcionários a manterem seus silêncios. Seja intencionalmente ou não, e seja por medo de represálias ou meios limitados de comunicação, essa abordagem da liderança cria uma cultura de silêncio que é muito convidativa ao desastre. A Amy Edmondson, em seu livro Right Kind of Wrong, conta como isso lhe ficou claro durante uma pesquisa que ela fez em um hospital de Harvard, que acabou sendo a primeira grande pesquisa dela e deu vida a um famoso estudo dela de 1996 chamado Learning from Mistakes is Easier Said Than Done. E a questão da pesquisa era simples. O trabalho em equipe melhor no hospital leva a menos erros? Ou seja, melhores equipes trabalhando junto erram menos uma pequena equipe de enfermeiros então assumiria a tarefa desafiadora de rastrear as taxas de erros por 6 meses nos setores do hospital, conversando com médicos e enfermeiros e revisando os prontuários dos pacientes várias vezes por semana. Tudo que ela tinha que fazer era distribuir uma pesquisa para medir o trabalho em equipe desses mesmos setores durante os primeiros meses do estudo. Estudo de 6 meses. Então, a Amy tinha que aí esperar pacientemente pelos dados de erros serem coletados para que ela pudesse trabalhar e comparar os dois conjuntos de dados, conectando suas medidas de trabalho em equipe com dados de erro coletados ao longo dos 6 meses completos. Tudo claro até agora. Trabalhando com os médicos e enfermeiros da equipe de pesquisa, ela começou a botar algumas perguntas, como, por exemplo, membros desta unidade se importam muito com o hospital e trabalham juntos para torná-lo uma das melhores equipes do hospital. Ou membros desta unidade compartilham seu conhecimento especializado e experiência com outros. E, por outro lado, tinha um item formulado negativamente, ou seja, algumas pessoas nesta unidade não carregam sua justa parcela de carga de trabalho geral. As opções de respostas variavam de concordo plenamente a discordo plenamente. A Amy calculou média das respostas individuais nesses itens para avaliar a qualidade do trabalho de equipe e aí, fundamentalmente, sentou para analisar os resultados. E aí, de fato, ela olhou, os dados mostravam uma variação significativa entre as equipes, com algumas equipes parecendo ser muito mais eficazes das outras. Até agora tudo bem. Mas a pergunta é, o que essas diferenças, de fato, prevêm sobre a propensão das equipes a cometer erros? À primeira vista, tudo parecia bem. Havia uma correlação clara entre as taxas de erros e a eficácia da equipe, melhor ainda, era estatisticamente significativa, o que era confortante. O grande problema era que a correlação estava na direção exatamente oposta do que ela imaginava. Ou seja, equipes melhores pareciam ter taxas de erros mais altas, não baixas. Ela começou a ficar muito irritada, muito preocupada, não? Porque ela achou que, enfim, esse projeto de pesquisa acabaria sendo um fracasso, né? Mas será que equipes melhores realmente cometem mais erros? Então a Amy ficou refletindo sobre este ponto. E ela percebeu que, obviamente, existe uma necessidade de comunicação forte entre médicos e enfermeiros para ter cuidados livres de erros nesse trabalho que é perpetuamente personalizado e customizado. Então não fazia sentido que um bom trabalho em equipe levasse a mais erros. Por que mais equipes melhores teriam taxas de erros mais altas? E se essas equipes tivessem criado um ambiente de trabalho melhor? E se elas tivessem construído um clima de abertura onde as pessoas se sentissem à vontade para falar? E se o ambiente facilitasse a ser aberto e honesto sobre os erros? Pois bem, de fato, ela começou a testar, a verificar essa hipótese. Porque, de fato, se errar humano, erros acontecem. A única questão real é se nos admitimos e corrigimos e aprendemos desses erros. Talvez as boas equipes não é que cometam mais erros. Talvez elas relatem mais erros. Elas nadam contra a corrente da visão amplamente difundida de que o erro é indicativo de incompetência, o que leva as pessoas em todo lugar a suprimir, a não reconhecer ou a negar a responsabilidade pelos seus erros. Isso desencoraja a análise sistemática de erros que nos permite aprender com eles. Essa percepção, eventualmente, levou a Amy Edmondson a descobrir a segurança psicológica e sua importância no mundo de hoje. Então, duas ideias lhe ocorreram. Primeiro, porque o foco geral do estudo estava no erro, quando editou a pesquisa, né? Ela, de fato, acrescentou um item. Se você cometer um erro nesta unidade, isso não será usado contra você. E aí, esse item se correlacionou com as taxas de erros detectadas. Quantas mais pessoas acreditavam que cometer um erro não seria usado contra elas, mais erros eram detectados naquela unidade. Isso, de fato, poderia ser uma coincidência? Amy achava que não. Este item, como pesquisas posteriores mostraram, é notoriamente preditivo de que assim as pessoas falarão em uma equipe. Isso, justamente com várias outras análises estatísticas secundárias, estava totalmente consistente, de fato, com essa nova hipótese. Quando as pessoas acreditam que os erros serão usados contra elas, elas relutam em relatá-los. Nós todos vivemos isso na pele, no dia a dia. E em segundo lugar, a Amy queria ter uma leitura objetiva sobre se existiam diferenças palpáveis no ambiente de trabalho. Apesar de todos estarem no mesmo hospital, não é? Ela não podia fazer, porém, isso sozinha. Ela estava enviesada a favor de encontrar essas diferenças. Então, ela contratou um assistente de pesquisa, o Andy Malinsky, para estudar os grupos cuidadosamente sem preconceitos. Ele não sabia quais unidades tinham mais erros, nem quais tinham obtido melhores resultados na pesquisa da equipe, nem sobre a nova hipótese, garantindo a imparcialidade da pesquisa. Ele estava duplamente cego. Então, a Amy simplesmente pediu a ele para tentar entender como trabalhar em cada uma das unidades. E aí, né, de fato, como era trabalhar em cada um. Então, Andy observou cada unidade por vários dias, assistindo a como as pessoas interagiam e entrevistando enfermeiros e médicos durante os intervalos para aprender mais sobre ambientes de trabalho, sobre como um diferia das outras unidades. Ele tomou várias anotações e ele notou que, de fato, tinha muitas diferenças nisso, a partir das unidades hospitalares, das equipes. Alguns membros de equipe falavam abertamente sobre isso, citando a crença de que um ambiente não punitivo é crucial para o cuidado da qualidade de paciente. No entanto, em outras unidades, discutir erros parecia quase impossível. Enfermeiros compartilhavam que admitir um erro muitas vezes levava a consequências punitivas ou a um sentimento de estar sendo julgado ou que os deixava diminuídos. Então, o que que isso trouxe? Fundamentalmente que os resultados mostraram que ela tinha antecipado. Uma variação na cultura do local de trabalho influenciava o relatório dos erros. E aí, quando a gente olhou, fundamentalmente, a correlação sugeriu que quando o pessoal se sentia desencorajado a relatar erros, muitos erros permanecem não relatados. E esta análise secundária reforçou a descoberta inicial, sugerindo que estava correto. Ou seja, equipes melhores provavelmente não é que cometem mais erros, mas elas estão mais inclinadas a discutir e relatar erros. E esta revelação para Amy Edmondson e para mim também na hora de ler sobre isso foi um momento eureka. Ele sublinhou a importância de criar um ambiente onde os membros da equipe se sintam seguros para comunicar abertamente sobre isso. E essa é a minha mensagem neste episódio. Equipes melhores falam abertamente sobre erros e aprendem com eles. E isto, no longo prazo, inclusive, diminui a quantidade e o volume de erros que elas vão fazer. Por quê? Porque aprendem muito no caminho. Mas equipes piores, muitas vezes, não relatam seus erros. Aí não aprendem, mas nós não podemos acreditar que só por isso elas sejam melhores. Pelo contrário, quando muitas vezes nós não ouvimos uma admissão de erros e fracasso, temos que então ligar nossa campainha de alarme, que talvez exista uma cultura do silêncio, que assim como na Samsung e em outras várias organizações, possa levar a, de fato, fracassos muito, muito grandes. E é com isso que eu quero que você reflita como dever de casa e me conte. Quer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar em contato pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, @artedepalestrar, ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, do qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UC&C, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo o que é preciso para acelerar a transformação digital da sua empresa. Então, muito obrigado por chegar até o fim de mais esse episódio do Metanoia Lab e até o próximo, semana que vem.